Oi, esse é o primeiro episódio do podcast História Inteligível e hoje a gente vai falar sobre cruzadas na Idade Média. Meu nome é Giovana.
E eu sou a Júlia.
Eu sou a Ana Clara.
Esse evento histórico ocorreu de 1096 a 1270, onde expedições foram formadas sob o comando da Igreja Católica Medieval, a fim de recuperar Jerusalém, que se encontrava sob o domínio dos turcos, e reunificar o mundo cristão. Sendo um acontecimento de longa duração, as cruzadas aconteceram entre os séculos XI e XIII. Para organizar o movimento das cruzadas, reconhecemos o movimento de oito cruzadas oficialmente reconhecidas pela Igreja Católica. Além disso, temos duas cruzadas não oficiais, também reconhecidas como cruzadas populares.
Teriam sido as cruzadas um massacre covarde? Segundo o Peter Deman, historiador da USP, não faz sentido buscar hoje bandidos e mocinhos. As batalhas tiveram significados diferentes para o Ocidente e o Oriente. Portanto, existem duas histórias sobre as cruzadas. Essas não se contradizem. Se tratam somente de olhares diferentes que ajudam a compreender melhor o período.
No início do século XI, o Islã era a religião mais forte. A palavra de Alá tinha conquistado boa parte do Oriente Médio, do norte da África e a maior parte da Península Ibérica. Não era uma hegemonia apenas religiosa. Os muçulmanos superavam os cristãos em ramos como a matemática, a astronomia, a medicina e a química.
Em 1095, o Papa Urbano II convocou expedições. A Igreja não era a única interessada nessas expedições. Cidades mercantis, como Veneza, deslumbravam a possibilidade de ampliar seus negócios até o Oriente. Nesse momento, os reis da Europa encontravam-se enfraquecidos politicamente. E os senhores feudais precisavam de novas terras para resolver o problema de direito de primogenitura. Todos estavam interessados também nas especiarias orientais pelo seu alto valor comercial.
A visão dos árabes das cruzadas. De acordo com Paul Cobe, cronologicamente, os registros das cruzadas por parte dos muçulmanos não são os mesmos dos europeus, pois eles não reconhecem as cruzadas. Assim, momentos como o início, em 1095, como o discurso de Clermont, ou o final, com a queda de Acre, em 1291, não são tão relevantes. Para eles, o início dos conflitos é anterior, por volta de 1060, e o final é apenas com a queda da Constantinopla pelo Império Otomano, no século XV. Geograficamente, o evento é percebido como um assalto aos principais centros muçulmanos no Mar Mediterrâneo, Espanha, norte da África, Sicília e a atual região da Turquia, que permaneceu por centenas de anos.
Se é verdade que a intenção do Papa era enviar um exército forte e organizado, formado pela elite de cavaleiros, ele se frustrou um pouquinho. Uma série de pregadores populares começaram a incitar o povão a atacar os infiéis. A promessa de remissão dos pecados, aliada à chance de pilhar tesouros lendários, era bem atraente. Velhos, mulheres e crianças resolveram se lançar na aventura. Essa primeira cruzada nos revela um importante aspecto pelo período no qual a Europa passava. Nesse período, havia uma crise econômica causada pela falta de terra que gerou uma grande população marginalizada.
A Cruzada das Crianças demonstra o forte sentimento religioso da época, ao ser organizada sob o pretexto de que as crianças, vistas como livres de pecado, poderiam vencer os exércitos muçulmanos. O primeiro desses exércitos foi liderado por um pregador conhecido como Pedro, o Eremita. Já no caminho, seus seguidores criaram tumultos, massacrando comunidades judaicas em cidades como Trier e Colônia, na atual Alemanha. As cruzadas fugiram do controle, diz a professora Leila Rodrigues da Silva, professora de História Medieval da UFRJ. É provável que muitas dessas pessoas nem soubessem diferenciar um judeu de um muçulmano.
Nobre a chegar a Constantinopla em dezembro de 1096 foi o conde Hugo de Vermandois, primo do rei da França, que veio pelo mar com seus cavaleiros e soldados. Dessa vez, bem equipado com escudos, armaduras e cavalaria. Os cruzados cercaram e tomaram Nicéia, devolvendo-a aos bizantinos. Em outubro de 1097, eles chegaram a Antioquia, conquistando aquela que havia sido uma das principais cidades do Império Romano. 6 meses depois, os cristãos partiram em direção a Jerusalém. A essa altura, restavam 13 mil homens, um terço do contingente inicial. Após um mês de cerco, em 13 de julho de 1099, os cruzados conseguiram finalmente entrar na Cidade Santa. No dia 15, venceram as últimas resistências.
Mas, afinal, qual foi a herança das cruzadas para o Ocidente? Segundo os historiadores, elas deixaram diversas marcas negativas, como a separação da Igreja do Ocidente e do Oriente e um rastro de violência que fez aumentar a desconfiança entre cristãos e muçulmanos nos anos seguintes. Em compensação, é inegável que a Europa, apesar de não ter conquistado seus objetivos, saiu fortalecida. As cruzadas reforçaram a autoridade dos reis, abrindo caminho para a criação dos estados nacionais.
Após essa cruzada popular, começaram a chegar a Constantinopla os primeiros exércitos liderados por nobres. Esses homens estavam interessados em mais do que um lugarzinho no céu. Nessa época, a Europa vivia um boom populacional e a pressão pela posse de terra era muito grande, diz a historiadora da Idade Média, Fátima Fernandes, da UFPR. Elas também impulsionaram o comércio com o Oriente, enriquecendo as cidades italianas que iriam ter papel fundamental na sofisticação das transações financeiras até resultar na criação do sistema bancário. Além disso, reforçaram a identidade cristã no Ocidente e, paradoxalmente, apresentaram os costumes orientais aos ocidentais, dos tapetes às especiarias. Essas novidades gerariam curiosidade na Europa, o que impulsionaria a busca por novas terras, como o Brasil. Foi assim um momento importante da história europeia, cujas consequências puderam ser vistas durante séculos e que deram a aparência da Alta Idade Média.
Nas explicações, separamos algumas perguntas e curiosidades.
Então, vamos às perguntas. Tendo as consequências do movimento cruzadista como referência, responda. O movimento cruzadista alcançou suas pretensões iniciais?
Não. Mesmo tendo alguns triunfos em suas etapas iniciais, o movimento cruzadista acabou sofrendo com a oposição de tropas muçulmanas. De tal modo, as terras conquistadas ao Oriente acabaram sendo perdidas, e a hegemonia sobre a cidade de Jerusalém não foi conquistada.
A ponte, outras transformações ocorridas na Europa assim que as cruzadas chegaram ao seu
Apesar
fim.
De não atingir seus objetivos iniciais, as cruzadas tiveram grande importância para que o comércio entre o Ocidente e o Oriente fosse rearticulado. Sobre este novo contexto, vemos que a expansão do comércio veio acompanhada do conhecimento dos centros urbanos, da mudança dos hábitos alimentares e estéticos da nobreza europeia e da maior circulação do conhecimento. Sobre as motivações das cruzadas, responda às seguintes questões. Qual o interesse da igreja para com o movimento?
O interesse da igreja era para congregar as forças militares da nobreza europeia, A igreja estabeleceu que as cruzadas tivessem como objetivo fundamental impor a expulsão dos muçulmanos da cidade de Jerusalém. Considerada uma cidade santa, os clérigos pretendiam varrer qualquer possibilidade de avanço da crença islâmica em terras ocidentais.
Quais os interesses econômicos vinculados às cruzadas?
Na época em que as cruzadas foram organizadas, a Europa vivia um franco processo de crescimento de suas populações. Dessa forma, as terras disponíveis passariam a não comportar adequadamente a demanda por alimento dos europeus. Com isso, a conquista das terras no Oriente aparecia como uma maneira interessante de se resolver o problema. Além disso, devemos destacar que alguns comerciantes também apoiaram o movimento, esperando tomar posse de rotas comerciais, terrestres e marítimas, controladas pelos muçulmanos.
O período das cruzadas na Idade Média traz algumas curiosidades históricas, como, por exemplo, os meios de transporte. Os principais meios de transporte dos cavaleiros cruzados foram cavalos e barcos. E eles, apesar de serem religiosos, muitos cavaleiros cruzados realizaram saques e roubos em cidades do Oriente, principalmente durante o percurso de retorno para a Europa. O Papa Urbano II, em sua convocação para a primeira cruzada em 1095, disse que todos aqueles que lutassem contra os muçulmanos iriam para o paraíso, teriam seus pecados perdoados.
As cruzadas também geraram algumas curiosidades históricas, e por isso nós separamos alguns fatos históricos sobre as cruzadas da Idade Média. O termo cruzadas não era usado no período em que esses eventos aconteceram. As pessoas dessa época chamavam esses acontecimentos de Guerra Santa e Peregrinação. De acordo com estudos de historiadores, cerca de 1 milhão de pessoas, entre cristãos e muçulmanos, morreram devido às cruzadas. Na convocação da primeira cruzada, em 1095, o Papa Urbano II disse que todos aqueles que lutassem contra os muçulmanos iriam para o paraíso e teriam seus pecados perdoados. Os cruzados levavam em sua roupa ou uniforme de batalha uma cruz costurada na altura do ombro. Além de cavaleiros, muitos camponeses, religiosos e costureiros foram lutar, mesmo sem nenhum preparo na primeira cruzada. Os principais meios de transporte dos cavaleiros cruzados foram cavalos e barcos para determinados trechos. A terceira cruzada ficou também conhecida como Cruzada dos Reis, pois contou com a participação de 3 importantes reis europeus: Ricardo, Coração de Leão, da Inglaterra, Frederico Barba Ruiva, Sacro Império Romano Germânico, e Felipe Augusto, Rei dos Francos.
Para finalizar o podcast, gostaríamos de deixar aqui a bibliografia utilizada para a realização do trabalho.
Curiosidades sobre as cruzadas foram pesquisadas no site Sua Pesquisa. Alguns dos trechos também foram retirados do site Brasil Escola da UOL. As perguntas realizadas e suas respectivas respostas também foram retiradas do site Brasil Escola. Parte da pesquisa também foi realizada no site InfoEscola.
Grande parte da bibliografia desse trabalho pertence ao site super interessante da editora Abril.